minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Só para lembrar, todo fechamento de enquete, nós temos que suprimir o quadro Minha Casa e Eu, porque nós sempre damos aqui informações para fechar a nossa enquete e o tempo acaba ficando curto. Então, na sexta-feira, nós não tivemos o quadro Minha Casa e Eu Serviremos ao Senhor, e ontem nós não tivemos programa, porque foi feriado aqui no estado, tivemos também compromisso, tivemos outras atividades e nós vamos lá. Então, nós falamos na semana passada, estávamos falando, e vamos hoje dar sequência, sobre os propósitos de Deus para o matrimônio. Na verdade, nós temos falado sobre isso. Sempre o assunto é recorrente, apesar que a Bíblia ser inesgotável a título de edificação, de trazer paz, alegria, fortalecimento, encorajamento. Mas nós temos assuntos que são recorrentes de Gênesis a Apocalipse, e eles se repetem muitas vezes. Então nós começamos a falar na semana passada sobre essas coisas, e nós usamos, lembro-me que nós usamos o Salmo 127, que fala sobre família, é aplicado à vida espiritual também, mas literalmente fala sobre família, filhos são bênçãos, e o versículo e o Salmo 128 também é um complemento da bem-aventurança, da alegria e da felicidade que Deus quer que as famílias tenham. E para a família ter essa alegria, precisa de primeiro lugar da presença de Deus. Precisa da presença de Deus. E nós falamos dos propósitos de cada papel, falamos do casamento, falamos dos filhos, e nós vamos falar agora dos varões, os varões. Vamos dar uma recapitulada, que são esposos, são pais e, acima de tudo, são servos. A Bíblia diz que o homem ele é o cabeça da família, e você sabe isso, sabe disso, a Bíblia está dizendo isso aí, embora muitas pessoas não queiram atentar para isso, mas é que está estabelecido. É por isso que muitos lares eles sucumbem porque as pessoas não assumem os seus papéis, ou não querem assumir o seu papel, ou quer trocar o papel. E dá errado, dá confusão. A responsabilidade dos maridos, dos homens, está lá, resumida de forma bem enfática pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios. Homens, ou seja, maridos, quando ele fala marido, do papel do marido. Qual o papel dele? Amar a vossa mulher, amar a vossa esposa. Como? Como Jesus amou a sua igreja, doando-se, entregando-se, por vários motivos que a Bíblia também já fala sobre isso. Por que Paulo diz isso? Por que Pedro diz isso? Porque na cultura israelita, a mulher, e naquele tempo em outras nações também, a mulher é como um refúgio, como um zero à esquerda, em muitos casos. Embora encontramos na Bíblia o registro de Deus valorizando a mulher, encontramos a vida de Débora, que foi uma juíza, encontramos aquela mulher virtuosa em Provérbios 31, de 10 em diante. Encontramos as mulheres que trabalharam, mulheres que profetizaram, que oraram, que ensinaram no Novo Testamento. Tudo isso porque Deus quer trazer a graça para todas. A graça chegou a todas as pessoas, inclusive para as mulheres e esposas que eram tidas como pessoas de segunda categoria. Inclusive no sentimento de muitos judeus, eles não criam que a mulher tinha uma alma. Então você vê o tamanho do desprezo, da indiferença em que as mulheres eram tratadas. E Jesus veio, mudou o quadro, e o apóstolo Paulo e os outros apóstolos também ensinaram a respeito do valor da mulher. Pedro chega a dizer que se o homem, o marido, ele não tratar bem a mulher com decoro, com honra, do jeito que deve ser tratada, como um vaso mais frágil. Ele, inclusive, a oração dele não é atendida, ele perde a comunhão com Deus, para você entender que o negócio é sério. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui e falar para você. Você, marido, mas as coisas não vão bem, tudo vai mal. Quem sabe, talvez, é porque você está tratando a sua Rebeca asperamente, indignamente, como ela deve ser tratada, com honra, com palavras verdadeiras, elogiosas, como vaso mais frágil, a ponto de você dar a vida por ela. Quem sabe algumas coisas estão não indo tão bem como você gostaria que fosse. E pode ser um detalhe. Mas é macumba, é obra de macumba. Às vezes não tem nada a ver. Às vezes sabe o que é? Você pensa, o diabo. Não sou advogado dele, não. Mas as nossas concupiscências, o nosso egoísmo, é como um filho. Como um filho, quando não honra o pai e a mãe, a maldição de Deus está sobre a vida dele. E eu creio também, a Bíblia não diz, quando o marido não honra sua esposa como deve honrar, como vaso mais frágil, amando-a a ponto de dar a vida por ela, a bênção de Deus não está na vida dele. Então, marido, ame a sua esposa. Como? Como Cristo amou. Como Cristo amou. Então, uma palavra muito objetiva, é uma síntese. Paulo fala muito pouco, mas em outras partes da Bíblia encontramos a necessidade de o homem cumprir o seu papel, como servo, como esposo e também como pai. Então tem que colocar as necessidades de sua esposa acima, inclusive das suas, mostrando devoção, ser o principal provedor. Sabemos que as coisas estão difíceis, mas o homem tem que ir à luta, tem que avançar. Uma certa feita, uma pessoa estava passando uma crise, na verdade o casal, e a mulher estava trabalhando, a esposa trabalhando, e o marido ficou desempregado, um profissional liberal, e acabou descansando. Aí, ao invés de procurar cumprir o seu papel, por a esposa estar trabalhando, ela passou a ser a principal provedora, e este jovem casado acordava 10 da manhã, 11 da manhã, e ficou nessa vida por um longo período. Aí o que deve falar para uma pessoa dessa, pastor? Meu filho, filhinho, você tem que acordar às 5 da manhã, comprar o jornal, você tem que ser o primeiro a sair, o último a chegar. É claro que existem casos e casos. Então muitas pessoas se acomodam. É claro que o desemprego é real. Há etapas da vida, não é, de um casal, de uma família, onde essas intempéries acontecem, onde o homem, por algum período, deixa de ser o principal provedor, mas não pode entrar em descanso e não ir à luta, não ir atrás, não correr atrás, batalhar de noite. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tessalonicenses, diz: olha, eu trabalhei de noite para não ser pesado aos irmãos. E nós temos que trabalhar de noite para não ser pesado também as nossas Rebecas que trabalham, que têm dupla, tripla jornada. Depois vamos falar sobre as mulheres. Então, só para que a gente entenda isso. Assim como nós temos que trabalhar para não ser pesado aos irmãos, temos que trabalhar para não ser pesado às mulheres, que têm os seus limites emocional, físico, diferente dos nossos. Então nós temos que trabalhar honestamente pelas necessidades da nossa família, nós maridos, nós pais. Então, uma outra coisa do nosso papel de pai, estamos falando com relação às esposas. Agora, nós pais, nós somos instruídos por Deus para quê? Com relação aos filhos, preparar os nossos filhos na instrução e disciplina de Deus. Na mesma carta paulina, no capítulo que se segue, o capítulo 6, Paulo dá orientação a vários grupos e também dos filhos para com seus pais. Então, este é um trabalho muito sério, árduo, difícil, mas que traz resultados eternos. Então, você precisa inculcar isto no seu filho, sabendo que você, a formação espiritual que você está dando para ele vai direcionar a vida dele. Nós temos que também contribuir na formação psicológica, na formação acadêmica. Todas essas coisas também fazem parte, mas que sobrepuja todas essas coisas é a formação espiritual, porque vai estar norteando o resultado final de vida eterna ou morte eterna. Então a vida dos nossos filhos precisam ser formadas no temor e tremor da palavra do Senhor. Então a maior meta, eu vejo a maior meta para um pai, para com seus filhos, é o quê? A salvação deles. É a salvação deles. É óbvio que deve existir um equilíbrio. Você tem que formar o seu filho para ele ser um bom pai, um bom esposo, não é? Ser um bom trabalhador. Então todas essas coisas fazem parte. Mas ele tem que ser um bom filho. Filho de Deus. Temente. Tremendo diante do Senhor. E um bom filho de Deus vai ser um bom marido, vai ser um bom pai, vai ser um bom servo e vai cumprir o seu papel. Vai cumprir o seu papel. Então isso é muito deverasmente importante para que os maridos cumpram os seus papéis. Isso em vários momentos. A vida sexual, a Bíblia fala sobre isso. Ah, pastor, falando isso na rádio. Irmão, está lá em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 fala sobre isto. A intimidade no casamento é uma bênção. E tem pessoas exacerbadas. Então o marido deve cuidar também desta área. Se existe algum distúrbio nesta área, procure o especialista, porque os médicos também foram dados inteligência, foram formados para isso. Procure nesta área também, porque existe um tabu muito grande. Nós cristãos temos que nos abnegar? Não. No casamento, é. E se existe, assim como existe distúrbios em outras partes do nosso organismo, pode existir um distúrbio nesta área. E você deve procurar solução no Senhor. Área econômica, área emocional, área espiritual. Então, pai, marido, trabalhador, principal provedor, não terceirize o teu trabalho. Não mude o teu papel. Não troque o seu papel de pai. Não pode. Ah, mas o mundo mudou, se transformou, mas existem conceitos e preceitos estabelecidos imutáveis na palavra de Deus. Passarão céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai mudar. Principalmente no que se tange à formação nuclear da família. Pai, mãe e filhos, homem e mulher, macho e fêmea. E cumprindo os seus papéis. Então, hoje, as mulheres estão no mercado de trabalho. Só que estão exagerando em muitas etapas. Aí o lado emocional abate. As mulheres estão fazendo muitas coisas que não eram para elas fazerem. Aí vem o peso, a sobrecarga. Sobrecarga. Portion é um peso que não dá para levar. E como não dá para levar? Só dá para levar se você mesmo se entender isso e ter que cumprir o seu papel. Mas vamos falar sobre as esposas amanhã. Hoje fica só essa incumbência do pai, do marido, do principal provedor. E você que está desempregado, Deus te deu habilidades. Deus vai abrir porta. Não se sinta desprestigiado. Não se sinta preterido por Deus, porque isso assola. Tudo se sucede a todos, inclusive com os homens de Deus honestos, trabalhadores. O desemprego bate a porta de todos, mas Deus, com ele vem o socorro, com ele vem o escape, com ele vem o livramento. Que assim que haja entendimento. Agora, cumpramos o nosso papel. Cumpramos o nosso papel. Não podemos fazer corpo mole em meio às dificuldades. Tem um versículo lá em Provérbios 24:10. Eu não vou ler não, mas leia 24:10. Provérbios 24:10. E você que lê, mande depois para eu ler aqui no WhatsApp ou pelos links do site da Rádio Trombetas. Leia Provérbios 24:10. e mande para a gente. E mande para a gente. Ok? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe as suas atribuições como pai, como marido, como principal provedor. E que não te falte o óleo, o azeite na sua cabeça. Em nome de Jesus. Combinado?